Reunião da Igreja em Curitiba, 28 de setembro de 2019. A mordomia, as dívidas.
Amém. Graças a Deus por sua palavra. Bom, eu tenho compartilhado esse assunto assim tão comprometedor, né? De uma forma objetiva. Mas eu glorifico o Senhor porque há tantos anos atrás eu vivia numa miséria completa. Completa, eu digo, tanto material quanto espiritual. E hoje estar aqui ensinando um assunto tão sério e falar de Cristo não é um encargo simples. E muito menos falar daquilo que Ele realmente quer, da forma que Ele quer que nós andemos. Né? Quem somos nós para ensinar alguma coisa? Só podemos passar aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que o Senhor Jesus ensina, para sermos bem fiéis a Ele mesmo, né? Esse assunto, ele é ignorado por maior parte dos cristãos. Só um cristão verdadeiramente que tenha uma comunhão com o Senhor e tenha uma vida segundo o padrão de Jesus Cristo, que poderá perceber o desequilíbrio nessa questão financeira. E hoje eu quero falar de um assunto assim, dívidas. É um assunto que a maior parte das pessoas são relapsos na questão de dívidas. Conheço cristãos que se tornaram completamente desonestos porque caíram em dívidas e depois eles desanimaram por completo de pagar qualquer pessoa. Então eles ficaram com uma dívida astronômica e não conseguiram mais acertar e nem ser honestos na área de pagar os credores. E tem aqueles que se tornaram tão mau caráter que quando eles tomam emprestado, eles já sabem que não vão pagar e de forma alguma pagam. Então, isto realmente, a questão financeira expressa o grande caráter de alguém. Ou o péssimo caráter. Então, eu quero começar lendo aqui, por exemplo, como Paulinho leu sobre o caminho correto. Balaão não seguiu o caminho correto, mas veja a palavra de Deus no Salmo 119, verso 1. Salmo 119, verso 1 diz: como é bom ser instruído na palavra de Deus, né? Bem-aventurados que trilham caminhos retos. Amém? E andam na lei do Senhor. Alguém para ter as finanças em ordem precisa ser uma pessoa bem-aventurada. E para ser uma pessoa bem-aventurada, tem que andar num caminho correto. Feliz é o homem que anda num caminho correto. Amém? Este é o princípio de Deus. Existem princípios de Deus corretos. No mundo, por exemplo, é o mesmo princípio. Tomou dinheiro, tem que pagar. Comprou, tem que pagar. É a mesma forma, o mesmo princípio. Então, às vezes, alguém que anda no mundo corretamente, ele até prospera, porque ele anda num princípio de Deus. O crente... Por isso que Jesus falou assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz na sua geração. Por quê? Porque eles seguem alguns certos princípios, muitas vezes, que lhes traz prosperidade. Por exemplo, trabalhar corretamente, ser honesto com seu trabalho, não tapear o patrão, não enganar, não matar tempo no momento que tem que trabalhar. Isto é, são princípios que você, princípios de honestidade. Ah, o patrão saiu, ó, todo mundo brincando, todo mundo contando piada, né? Está totalmente errado isso. Totalmente fora do princípio divino. Aquela empregada, tinha uma patroa que a empregada doméstica vinha fazer o serviço. E essa patroa era uma boa governanta. Então, ela fazia questão assim de passar pasta de dente pelo banheiro, assim, em alguns pontos, para testar a diligência daquela empregada. E no fim do serviço, ela ia olhar se a pasta de dente estava lá, passada na parede, ou se estava limpada. Então ela conhecia uma empregada diligente, outra, e aqui não era diligente. Aquela que tapeia e aquela que realmente faz jus honestamente daquilo para o qual está trabalhando. Muitos crentes aí reclamam, não, mas eu nunca ganho um aumento. Eu penso, você trabalha direito? Princípio de honestidade, andar correto. Viver corretamente. Muitos crentes dão golpe no Senhor Jesus também. Eles não são honestos com a contribuição financeira do reino de Deus. Eles ganham tanto e dão menos. Eles veem que tem um encargo na obra de Deus, porém não se prontificam a dar. Por exemplo, nós poderíamos ter muita provisão financeira para dar condição, por exemplo, aos presbíteros locais que não são assim, não têm uma renda suficiente para comprar uma Bíblia de estudo, para comprar certos livros bons do Atmani, claro, referenciados, né? Do McIntosh, a coleção do McIntosh está custando mais de R$200. Nós precisamos investir nestes irmãos que estão servindo. Precisamos investir no Tiago, que está lá trabalhando. Comprar uma Bíblia de estudo para ele. Nós precisamos ver aqueles irmãos que se dedicam à palavra, se dedicam a meditar na palavra do Senhor, mas eles têm um pequeno recurso e não têm como comprar uma Bíblia melhor, uma Bíblia de estudo ou alguns livros que são verdadeiramente edificantes e são verdadeiramente com uma visão celestial. E eles nunca leram esses livros. Precisamos ter recurso aqui para comprar e dar de presente. De graça recebeste, de graça dai. É muito importante. Eu vou falar sobre dívidas, mas eu quero aplicar a palavra de Deus aqui, que você aplique. Eu sei que alguns vão ficar um pouco assim, né? Um pouco desalentado, de repente, porque estão aprisionados, né? Nessa situação. Outros vão pensar, bom, isso não cabe a mim. Eu tô bem. Nunca falhei nesta área. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Amém? Mas, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, as aplicações da palavra de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, primeiro, para ensinar. Amém? Eu vou advertir aos irmãos, se querem aprender sobre finanças, a maior autoridade para ensinar é a palavra de Deus. Amém, Ior? Tudo jóia? Amém. É a palavra de Deus. Concorda, Ior, comigo? Glória a Deus. Ele é jovem, né? Concordando desde já com a palavra, vai prosperar. Glória a Deus. A palavra de Deus é a maior autoridade para ensinar. Eu já contei uma experiência que muitos irmãos, não vou contar a comunidade dessa cidade que estava ali se encontrando num retiro e passamos ali para ver quanto que era o custo de alugar o local para retiro. E nesse momento eu fiquei sabendo que ia ter um encontro para falar sobre finanças. E havia ali uns 400 pessoas que pagaram em torno de 400 ou 500 reais para participar da palestra. Verdadeiramente era uma palestra, porque quem ia ensinar sobre finanças era o governador, e não um homem ungido por Deus para lhes falar a palavra de Deus. A correria para prosperar é tão grande que não importa aprender com o gentil ou com o servo de Deus. Tanto faz aprender com a palavra ou aprender com os métodos humanos, né, ímpios muitas vezes. Mas o Senhor deixou a palavra de Deus. Finanças. As coisas da nossa vida só aprendemos com Deus. E erramos porque num determinado momento nós aprendemos conosco mesmo e não com Deus. Então toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Então eu penso, muitos irmãos aqui não tem problema financeiro, mas vão ser ensinados. Muitos têm algum problema financeiro e vão ser corrigidos. Amém? Aceite a correção do Senhor, porque Ele toma você como filho. E outros, né, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela nunca vai te instruir contrariamente à justiça. Nunca vai te ensinar o contrário disto. Vai te levar para um plano justo diante de Deus. Também eu quero, a semana passada falamos ali de José. Ele foi o mordomo escolhido por Deus para ser levado a terra do Egito, para cumprir um propósito divino. E duas coisas se ressaltaram na vida de José. Primeiro, que ele tinha o Espírito de Deus. E tendo o Espírito de Deus, ele tinha a sabedoria e a inteligência espiritual dada por Deus. A sua sabedoria não vinha de si mesmo, vinha de Deus. Então, esses aspectos nós vamos olhar daqui a pouco. Eu quero ler Mateus 24, 14. Por que José foi naquele lugar? Para que o Senhor levantou José ali? Em Mateus 24, nós temos uma referência a testemunho. Mateus 24, 14. O Senhor diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho. Olhe, grave essa palavra, em testemunho. A todas as gentes, então virá o fim. José foi enviado naquele lugar para levantar um testemunho do reino de Deus. O testemunho está relacionado, escrevi algo aqui, o testemunho do reino será o anúncio do fim. Quando o testemunho for levantado, é o fim. Quando o Senhor levantava a nuvem do acampamento, o acampamento tinha que se deslocar. Quando o Senhor levantar a nuvem sobre a terra, a nuvem de testemunho, deslocará a igreja para cima. Glória a Deus! Mas como nós, veja, no fim, qual será o trunfo do anticristo? Será um trunfo financeiro, econômico, sobre todas as pessoas. Antes do fim, todas as pessoas que dependerem do dinheiro estarão na mão do anticristo. É verdade ou mentira o que estou falando? Bom, aqueles que leem a Bíblia sabem disso. Aqueles que leem muito o Apocalipse sabem disso. O trunfo de Satanás. E qual é o trunfo dele contra a igreja? Levar da mesma forma a igreja, não depender de Deus. Tentar levar os crentes irem à bancarrota financeiramente porque não dependem do Senhor. Para assim macular o testemunho do Senhor. Bom, nós temos algumas origens da dívida. Por exemplo, Deus disse ali em Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa nenhuma a não ser o amor. A dívida do amor de Deus é impagável. Sempre vamos estar devendo. Mas temos que tomar bastante cuidado, porque a dívida resulta da cobiça, que é o desejo de possuir o que nosso próximo tem, mesmo que não tenhamos os seus recursos. Por causa da cobiça, o escravo dela deseja possuir, por exemplo, uma casa, um carro, móveis, roupas, que vê entre os ricos, e o único meio de adquirir tudo isso é através da dívida. Tomemos bastante cuidado com nossos olhos. Quanto mais vemos televisão, mais compramos. Quanto mais vamos às lojas, mais compramos. Quanto mais nós vemos catálogos, mais compramos. Este é a propaganda, é o trunfo de Satanás para fazer nos comprar coisas desnecessárias. É o trunfo de Satanás para te convencer a não ficar contente com aquilo que você tem lá na tua casa e trocar. É um trunfo do inimigo, irmãos. Nós precisamos saber disso. Olha só. O testemunho no tempo do fim realmente determinará as coisas. No fim dos tempos, aqueles que são de Deus vão mostrar que de fato são dele. Estarão libertados de um sistema mau e perverso deste mundo. Estarão livres. Completamente livres. Eu vou ler algo que eu encontrei numa revista, que era uma mensagem de Otmani publicada naquela revista. Otmani disse que a palavra de Deus revela que nos últimos dias uma grande parte da batalha espiritual da igreja não será especificamente com o pecado e violência, embora estes, sem dúvida, se multiplicarão cada vez mais. Sua luta principal será com a fascinação espiritual de coisas aparentemente cotidianas. Por exemplo, como comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, casar-se e dar-se em casamento. Esse texto está em Lucas 17, 26, 30, no qual Otmani se embasou. Lucas 17. Estas coisas não são inerentemente pecaminosas, são simplesmente coisas do mundo. São assuntos que passam cada vez mais a dominar a nossa atenção, nossa conversa, nossos pensamentos. Há uma força que obriga a considerar estes assuntos. A nossa própria existência requer que nossa atenção se focalize neles. Contudo, a Escritura nos adverte que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, os assuntos que nós abordamos na nossa comunhão mostram realmente quão raso é o nosso coração ou quão profundo é nosso coração em relação a Deus. Eu não gostaria de conversar com ninguém sobre a seleção brasileira ou como ela foi tão boa e ganhou não sei de quem ou qualquer outro time, mas seria muito bom conversar de quão bom é o nosso Senhor e quanto ele venceu na cruz do Calvário para nos tirar desse sistema do mundo que muitas vezes cativa tanto o coração dos crentes. Foi para isto que morreu Jesus Cristo. Para nos tirar, está escrito em Gálatas, né? Nos remover do presente século mau. Continuando aqui, na carta do irmão. A atenção indevida dada ao comer, ao beber e à sobrevivência e às pressões sobre nosso tempo que caracterizam a vida de praticamente todos atualmente estão longe de serem normais. Não estamos entrando em contato apenas com necessidades materiais, estamos tocando em demônios. A Timani falou isso aqui uns 60 anos atrás. Satanás concebeu a ordem mundial e a controla e está preparado para usar seus poderes demoníacos através das coisas do mundo para nos atrair para o seu sistema. No passado, os santos de Deus encontraram toda sorte de dificuldades. Contudo, em meio às dificuldades, podiam olhar para cima e confiar em Deus. Nas pressões de hoje, contudo, estão confusos e desnorteados que parecem incapazes de confiar em Deus. Devemos realmente pensar no Senhor e reverter o nosso pensamento, a nossa conduta, o nosso compartilhar. Vamos buscar riquezas de Cristo para que possamos compartilhar, irmãos, aquilo que é rico de verdade, aquilo que é riqueza verdadeira. O caminho para uma liberdade financeira, como José realmente tinha o Senhor, em Gênesis 41, 38 e 39, nos mostra, quero ver se consigo esgotar o que o Senhor pôs de carga no meu coração. 38, 39, nos diz assim: e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Muito importante que, quando nós temos que tratar das questões financeiras, tratemos no espírito e não na carne. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Quem é inteligente e sábio? Alguém que anda no espírito, alguém que tem o espírito de Deus habitando nele e que esse espírito realmente é governante dentro dele. Fatimani conta a história do governo do Espírito Santo na vida de um santo. Ele gostava muito de beber vinho e ele se converteu. Então, naquele momento que ele sentou à mesa para fazer a refeição, ele colocou a garrafa de vinho, ele agradeceu pela comida pelos alimentos, mas quando ele foi agradecer pelo vinho, travou a oração, ele não conseguiu continuar. E Otmani falou, mas por que, que você não conseguiu? Ele falou, não, um governante dentro de mim me impediu de agradecer pelo vinho. Aquilo do qual nós estamos impedidos de agradecer não é a vontade de Deus. Então é necessário termos sabedoria, e essa sabedoria vem do Espírito Santo. Por exemplo, vou adquirir alguma coisa, não tenho dinheiro nenhum, eu vou assumir uma dívida enorme, eu vou orar ao Senhor, Senhor, agradeço por essa coisa que eu vou comprar, mas eu vou estar endividado, Senhor, pelos 24 meses. Posso agradecer? Sabedoria e inteligência espiritual é pela qual nós podemos definir as coisas. Por exemplo, não dá para lidar com dinheiro e bens com a sabedoria de baixo ou a sabedoria humana. José atribuiu a Deus, Gênesis 41, 15, 16. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Por mais sábio que somos, fizemos um curso de economia na universidade. Fizemos um curso de contabilidade na universidade. Fizemos qualquer curso relacionado a finanças na universidade. Não nos autoriza, não nos dá um respaldo a tratar das coisas financeiras na casa de Deus. O erro do catolicismo romano foi que foi introduzindo as pessoas sábias naturalmente para tratar dos negócios espirituais na casa de Deus. Como que um homem da terra poderá cuidar das coisas celestiais? Um homem celestial poderá fazer prosperar uma nação, como José fez. Mas um homem natural, não. Irmãos, pensem bem vocês, cabeça de lares, e as irmãs, representantes de Cristo dentro do seu lar, são responsáveis pela boa administração financeira como um testemunho do Senhor. A segunda coisa importantíssima na vida de um cristão é um caráter santo. José, por exemplo, tem mais lições dentro desse mesmo tema, mas são 10 capítulos que não dá para esgotar todas as lições. Mas eu estou focando dois segredos espirituais. Primeiro, o Espírito de Deus que vai dar a sabedoria e a inteligência espiritual. E junto com o Espírito de Deus, claro, a palavra de Deus. Eu não acredito que José vivia longe da palavra do Senhor. Não. Onde está o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor está ali. Porque o autor da Bíblia, o autor da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então podemos nos confundir de repente, aquela inspiração que vem na cabeça, eu senti, acho que foi o Espírito Santo que me falou, eu senti. Nada de sentir, irmão. O Espírito Santo tem um padrão de Deus, ele tem a palavra, agora ele já mandou a palavra. Para questões difíceis de entender, claro, nós precisamos de mais oração porque não encontramos resposta na Bíblia. Mas nós vamos encontrar verdadeiramente uma direção do Senhor. Ele não deixará nós sem direção. Então agora, um caráter santo. O que significa ter um caráter santo? Significa uma alma submissa ao Espírito Santo. Uma alma submissa, uma obediência a Deus. No 39:9 de Gênesis diz aí, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. No caso aqui, José sendo tentado a adulterar com essa mulher. Daí ele diz assim, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Caráter santo, irmão. A palavra diz que aqueles que adulteram virão a empobrecer. Por isso, devemos cuidar, porque a mulher adúltera só te levará ao buraco. E outra coisa, irmãos, essa mulher adúltera não significa somente uma mulher, mas é um espírito que está por trás de todo o sistema mundano. Então, um caráter santo. Ó, um segredo aí, José era escravo de Cristo, mas não da sua alma. Sua alma estava subjugada a Cristo. Se somos escravos da vida da alma, não podemos ser escravos de Cristo. Porque é a alma que deseja, é a alma que planeja, é a alma que conjectura, é a alma que tem sabedoria humana, é a alma que tem as razões humanas. E é isso que precisa ser rendido ao Senhor. O que é dívida? Perguntando agora, entrando no assunto de dívida. O que é dívida? Dívida é o fracasso financeiro que vem por não atribuir a Deus a fonte de sabedoria e inteligência para vivermos. Ela vem para escravizar. Por exemplo, Provérbios 22:7 mostra como verdadeiramente o devedor é escravo. Provérbios 22:7. Diz aí: o rico domina sobre os pobres. O rico domina sobre os pobres. Os bancos dominam sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Aí, escravo do que empresta. Bom, nessa questão de dívidas, vamos falar sobre cartão, cheque especial e agiota. Tem muita coisa complicada aí, né? E eu estava meditando no assunto, de repente eu pensei, vou ligar pela manhã o jornal, que de manhã tem o jornal cedinho, né? Quando eu abri o canal, o que estava falando? Cartão de crédito elevou os seus juros. Eu falei, opa, o senhor quer me falar? Porque eu ia pesquisar, saber como funciona o cartão de crédito. E este mês, o cartão de crédito foi para 307,5%. Isso dá um juros de aproximadamente 26% ao mês. Quer dizer que alguém que empresta R$1.000 estará pagando R$1.260 no fim do mês que vem. Sabe o que é mais caro? É o dinheiro. O objeto que você compra mais caro é o dinheiro. E o cheque especial foi para 306%. E daí o especialista nessas questões, ele disse: o cartão de crédito e o cheque especial só se usa em emergência e descontrole. Falta de orçamento financeiro, ordem financeira. Para isso é necessário só, para o cristão, arrependimento. Depois do final eu vou mostrar as armadilhas do cartão de crédito. Tem muita coisa. O cartão, cheque especial e agiota. Agiota é ainda é um pouquinho pior, porque a agiota faz assim, ele te empresta 1.000 e te dá 750, se for 25% de juro. Ele cobra antecipado o juro. Ele não vai te cobrar daqui a 30 dias. Ele já pegou antes. Agora vamos ver o que Deus fala para o seu povo sobre a questão da dívida. Por exemplo, vimos aqui no Provérbios. Então, concluindo assim, a dívida tira a nossa liberdade. A principal liberdade que perdemos é a de servir ao Senhor. O endividado fica aprisionado sem poder servir o Senhor. Fica sem liberdade de honrar o Senhor. Ele não fica livremente. E também fica impedido de ajudar alguém livremente. Não tem condição. Se morrer uma pessoa de fome ao seu lado, ele não poderá ajudar. Se um irmão seu necessitar, ele não poderá ajudar. Claro, irmãos, que as dívidas elas têm várias origens. Às vezes, não podemos aqui condenar uma pessoa, de repente, se foi acometida por uma enfermidade. Mas como cristão, eu creio que o Senhor proverá todas as necessidades. Outros tiveram um descuido. Não queriam cair na armadilha, mas caíram. Mas nós temos que ser diligentes porque a volta do Senhor está perto. Quando o Senhor falou não deva a ninguém, não deva nada a ninguém, é por causa da sua vinda e por causa da liberdade que você deve ter para servir a Ele. Todas as referências sobre contribuição financeira, sobre liberdade financeira, está relacionado a servir a Deus. Deus não quer ninguém escravo do mundo, porque ficará impedido de servir ao Senhor. Veja lá em 1 Coríntios, Paulo fala isso. 7:23. Diz aí, fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. O que a dívida faz? A pessoa endividada ser servo de homens. Por isso os cristãos devem muito diligentemente tratar das finanças com todo temor e tremor. Ó, diz assim, o desejo de Deus é que não sejamos escravos de nada, para que possamos servir a Ele como Ele deseja. O Senhor mostra em Deuteronômio, nenhum judeu podia ser escravo de dívidas. A razão dele ser escravo de dívidas era a desobediência. Em Deuteronômio 28, verso 1, 2 e 12 e 13. Deuteronômio 28. Veja o que o Senhor fala. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará. A Bíblia diz assim, não queira ser rico, porque você está se exaltando a si mesmo. Você quer se exaltar. Mas se o Senhor te exaltar, é isso que nós precisamos na nossa vida, que quando nós formos elevados, seja o Senhor que nos elevou. O Senhor nos, assim como elevou José no Egito. Mas não porque nós ambicionemos a ser elevados. Pelo contrário, na mesma referência de Paulo lá em Romanos, Ele diz assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ter uma acomodação naquilo que é necessário, suficiente para sobrevivermos. Ah, mas se Deus me der abundantemente, da mesma forma você vai viver com o que for necessário. E Deus te dará sabedoria para você o que deve fazer com essa abundância. Porque Ele é o dono dessa abundância, não é você? Você tem que ter uma parceria com Ele. Como, Senhor, vamos fazer? O que vamos fazer disto? Está sobrando aí 100 mil no banco. O que eu vou fazer? Que bom, hein? Os crentes aqui ficaram tudo... Os mais pobres ficam pensando, será que tem alguém com 100 mil no banco? O que vamos fazer, Senhor? Temos aqui abundantemente o que o Senhor nos instrui a fazer. Com toda alegria, Senhor, põe na mesa ali, aos pés de Jesus, assim como eles traziam as dádivas, os bens vendidos, o valor do bem vendido aos pés dos apóstolos. Chega aos pés do Senhor, derrama, Senhor, isto é teu, não é meu. Que faremos, Senhor? Dá-me sabedoria para fazer o que tu quiseres. Cuidado, vai casar. Cuida bem sobre a compra da casa. E outra coisa, não adianta querer casa perfeita, toda completa. Tem que dar passo a passo, pequenos passos. Casais ficarem endividados logo no início do seu casamento, isso é complicado. Ai, tem aquela ansiedade que é a casa completa. Quantos começaram sentando numa almofada até que comprasse seu primeiro sofá? Agora o verso 12 e o 13 aí. Nós não devemos seguir a pressão das pessoas. Devemos seguir a vontade de Deus. Aqui no verso 12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Por quê? Por causa do verso 1. Obedeceu o Senhor, certo? E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à terra no seu tempo. De onde vem a prosperidade? Do céu ou da terra? Aqui está dizendo que vem do céu. Quando diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e o Senhor abrirá a janela da terra? Do céu. Toda bênção espiritual vem do céu, de cima. Amém? Para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Agora veja. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quer dizer, você não vai dever, não vai ter dívida. Podem os outros ter dívida com você, mas você não ter com eles. O propósito divino é que você fosse uma pessoa completamente livre. E o verso 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então, a origem da dívida, desobediência à palavra de Deus. Desobediência. Claro, irmãos, que há alguns conselhos que dívida é viável que tenhamos. Por exemplo, quando o item negociado tem o principal, o potencial, melhor dizendo, de se valorizar ou produzir renda. Quando o valor do item comprado equipara-se ou excede a quantia financiada para adquiri-lo. Por exemplo, você compra um carro por 30 mil. Daqui a uma semana você vai ter que vendê-lo por 25 mil. Foi um bom investimento? Não. Mas se você compra uma casa por 30 mil, daqui a um mês, ou você vai vender por 60 mil, é viável esse financiamento? Aí seria viável. Porque ele preenche realmente ele te dá capacidade de vender o bem e se desfazer das dívidas, sem nenhum problema. Agora, como a dívida foi um financiamento de 30 mil de um carro, e você vai vender por 25, você não quitará a dívida. Então tem que saber muito bem como comprar um carro. E também, a dívida não é tão grande que o pagamento mensal coloque tensão excessiva no orçamento. Não pode comprometer o orçamento familiar da comida e tudo mais, do pagamento das coisas essenciais e mais necessárias, necessidades básicas. Olha, o plano de Deus sempre foi esse. Em Efésios 1, 3, você vai ver que o Senhor sempre quis que seu povo fosse um povo livre, abençoado. Mas o povo que crê no Senhor, confia nele. Diz aí, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Então, como diz lá em Deuteronômio, estará sempre por cima. A igreja sempre foi posta por cima. O testemunho da igreja é que ela esteja sempre em Deus, por cima de todas as situações. Com um grande testemunho e conseguir passar, vamos supor, numa crise mundial. A única pessoa que vai estar em pé é a igreja. Em uma crise mundial, em uma crise econômica. Porque quando o anticristo revelar seu governo sobre a terra, qual é o alvo desse anticristo? O alvo é a igreja, porque a igreja estará por cima. Aqui no verso 20 do capítulo 1 de Efésios ainda diz, do que manifestou... que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. No verso 21 diz, acima de todo principado e potestade. Poder. Existe um poder, um principado por trás do sistema econômico do mundo. Você deve estar acima deste principado. E não por baixo. Porque o plano de Deus foi te colocar sempre por cima e não por baixo. A desobediência nos levará sempre para baixo. É tão maravilhosa a palavra de Deus, porque Deus quer realmente dar um testemunho no capítulo 2, versos 6 e 7, veja aí, Efésios 2, 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, o testemunho para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, esta riqueza que a igreja tem, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, que maravilha! O Senhor quer mostrar estas riquezas insondáveis de Cristo para todo principado e potestade, aquele principado e potestade que nós não vamos estar por baixo, mas por cima. E eles olharão as riquezas insondáveis de Cristo, porque é um testemunho. Crente, seja rico no Senhor. Busque enriquecer em Cristo Jesus. Ainda que viva numa casa de canto, como é que é? Águas furtadas, né? Meia água, né? Vamos dizer assim. Mas ali habita um tesouro insondável é em Cristo Jesus. Que ao visitarmos alguém, nos visitar, mostremos como é a nossa casa celestial. Na igreja, irmãos, o papel da igreja: nenhum necessitado. Se nós queremos aprender, vamos voltar um pouquinho no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos aprender a viver entre os irmãos. Não havia entre eles necessitado algum, porque Cristo era abundante na vida deles. O fator que leva a dívidas e a escravidão é a desobediência a Deus e não viver como Deus quer. Então, dívida, fruto de desobediência. Viver fora do padrão que Deus quer é desobediência. Quebrar o mandamento do Senhor que diz: a ninguém devais coisa nenhuma. Claro que para isso nós temos que ter sérios cuidados, né? Como eu falei algum dia atrás, existe num extremo o perdulário e no outro extremo existe o avarento. O avarento que não abre a mão para coisa nenhuma e o perdulário que dissipa todas as coisas. Ele abre, é como se ele pega, vai na janela de um prédio, ele joga todo o seu dinheiro pela janela. Esse é o perdulário. O avarento é aquele que ensaca seu dinheiro, põe num cofre com 7 chaves e ali deixa. E não ajuda ninguém. E nem compra um bife nem para sua família. Não consegue comprar coisas boas para sua família comer. O dinheiro para ele é o seu amante. Ele é tão fiel a este amante que guarda só para ele ali. Venera, deixa ali, não contribui com a casa de Deus, não contribui em ajudar alguém. De forma alguma, ele não diminuirá o seu dinheiro que está lá guardado, reservado. O avarento não tem sensibilidade. O perdulário tem a corda solta. Dinheiro não vale nada. Então gasta tudo. Ele não tem o padrão divino para aplicar, saber que Deus vai pedir conta da sua mordomia. Então o perdulário não tem esse senso. Então, ainda 28 de Deuteronômio, verso 15 e o 43 e 44. Fruto da desobediência trará realmente uma escravidão em dívidas. 28, 15. Aqui diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. A maldição, irmão, não é fruto de uma atitude que Deus quer fazer contra você, mas é algo que você semeou em não obedecer à palavra de Deus. Porque essa palavra maldição arrepia, né? Não, eu sou um crente, não sou amaldiçoado. Desobedeça para ver. Se você não cai na malha da maldição, você será salvo, porque a salvação é irrevogável. Questão da desobediência, mas você pagará um preço. Uma disciplina, que o Senhor realmente vai aplicar. A própria palavra de Deus vai aplicar uma disciplina a você. Versos 43 e 44, ainda nesse mesmo capítulo. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Olha, às vezes nós não entendemos por que que está ali um estrangeiro, um descrente prosperando, e tem um crente que está patinando. Por quê? Porque o crente nunca vai prosperar sem os princípios de Deus, sem a obediência a Deus. Ele vai patinar. Ele te emprestará a ti. É o caso dos bancos aí, emprestando. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Irmão, os que estão nessa situação, se livrem, peçam misericórdia a Deus. Se livrem disso. Primeiro, livrar-se da desobediência. Arrependendo-se. Se não seguirmos o padrão da palavra, que recomenda uma vida simples, de contentamento, sem ansiedade, sem cobiça, acabamos caindo em laço. É muito importante realmente lutarmos com Deus. Eu vou dar um versículo aqui, uma passagem, para uma breve saída na questão da dívida. Como você deve começar? 2 Crônicas 7,14. Como você deve começar para que Deus possa realmente te socorrer? 2 Crônicas 7,14. Todo mundo sabe de cor, não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Assuma a desobediência como pecado, é pecado desobedecer a Deus. Ele deu um padrão de vida para você viver na palavra. E você não quis viver nesse padrão. Você achou muito mal esse padrão de Deus. Então você buscou o teu padrão. Então o que é necessário reconhecer que desobediência é pecado e se arrepender. Deus abençoa os que se humilham e oram a Deus. Se humilhe e ore ao Senhor. O Senhor está pronto a ouvir o coração contrito e quebrantado. Vamos pôr o Senhor em prova, como sua palavra é verdadeira. Não tentar a Deus, mas a pôr à prova, o Senhor permite que coloquemos à prova. Senhor, tua palavra está dizendo que se eu me humilhar, se eu orar, o Senhor vai me ouvir, eu vou me converter. E eu vou sair dessa situação. O segundo, a segunda experiência, veja, está em 2 Reis 4, 1 a 7. Uma viúva estava tão aflita com sua dívida, ela ia perder sua família. E ela orou ao Senhor. 2 Reis, 4. A partir do verso 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Clamou. Aí, é uma oração muito mais fortuita. Clamou, ela clamou. Clame ao Senhor. Senhor dos céus e da terra, dono de todas as coisas, eu estou endividado, me ajuda, Senhor. Eu quero sair desta prisão. Ela clamou, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Dívida, escravidão. do pai, da mãe e dos filhos. Hoje, se o pai morrer com a dívida, os filhos têm que pagar. Tem filhos pagando dívida dos pais, que bênção é esta? Precisa realmente o povo de Deus ter mais cuidado, que na tua geração não aconteça isto. Não deixe para teus filhos um legado maldito. Clame ao Senhor. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não tinha nada para ajudar ela. Nada, só essa botijinha de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Não é pedir dinheiro emprestado, tá vendo? É depender do Senhor. Ah, vai pedir para os teus vizinhos, cada um arrumando 1.000 reais, você paga a tua conta. É assim que o profeta procedeu? Não. Emprestados de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Veja, salvação da família. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E encheu, aliás, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Que Deus maravilhoso! Senhor maravilhoso! Irmão, vou dizer uma coisa para você. Não procure ajuda naqueles irmãos cheios de si, mas procure vasos vazios. Vasos vazios são aqueles que vão poder te ajudar a buscar a face de Deus e buscar o milagre de Deus. Não podemos contar. Veja. Vasos vazios de si mesmos podem nos ajudar, mas não com suas opiniões. Mas vasos vazios de opiniões e que vivam da fé em Deus, esses vão nos ajudar. Você deve esvaziar-se de si mesmo para obter o milagre. E a oração de um coração quebrantado fará diferença. Ele ouve. Ela clamou ao Senhor. Se esvaziou de si mesmo. Falou: eu estou perdida. Vou perder meus filhos. Eles vão ser escravos. E eu vou passar fome. Ou vou morrer e vou ter o desatino de ver, antes de morrer, meus filhos se tornando escravos. Irmãos, isto é algo muito real. Quantos pais passaram um legado para filhos que hoje nunca prosperam? Quantos pais ensinam os filhos a não dizimar, a não ofertar? Nunca faça isso. Outra coisa, irmãos. Queria falar uma coisa que às vezes a gente observa. Eu vi que um garoto, um rapaz, foi aventurar sua vida no jogo, no baralho. Não brinque com baralho na tua casa. Nem de leve deixe teus filhos brincar. É uma maldição que pode o acompanhar. É uma praga que parece em forma de brinquedo, que não se deve brincar com ele. Nós devemos tomar cuidado. Que herança vamos deixar para os nossos filhos? Como eles vão viver, da fé ou da força? Tinha uma irmã que eu ficava encucado com ela e ela nunca prosperava. Espiritualmente estou falando, porque as riquezas são espirituais. Ela vinha e obrigava Dionísio a servir a ceia a ela antes de se retirar, porque dizia, meu marido, eu tenho que fazer almoço para ele. E eu falava, não dá ceia para ela, só tem uma vez por mês para vir. E ainda não fez o almoço no sábado para deixar para o seu marido no domingo? Para honrar o Senhor? Mas quando era para ficar até de madrugada jogando baralho com seu marido, ela ficava. Porque seu marido não era convertido. E hoje a gente sabe por que ele nunca se converteu. Ó, cartão de crédito, cheque especial e agiota. Vamos agora abordar um pouquinho, né? Eu não sou tão esperto nessas coisas, mas cuido que tem o Espírito de Deus, como disse Paulo. Não que eu sou parecido com Paulo, nem equivalente a Paulo. Talvez eu seria a pulga do cachorro dele. Mas seguimos o exemplo de como ele tratou as coisas. São sistemas opressores que não perdoam. Você já foi no banco pedir perdão da dívida e eles perdoaram? Só Deus perdoa. Ele perdoou 10 mil talentos. Quando você devia para ele, mas não deixou de pagar a dívida, seu filho pagou. Centavo por centavo na cruz do Calvário. Ele esgotou o cálice de Deus, da ira de Deus sobre ele. Por causa da minha dívida. Uma dívida impagável. Por isso que nos anais eternos será cantado: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Banco não perdoa a dívida, irmão. Tome cuidado. Ele é tão gentil, né, como um ursinho de pelúcia, na hora de querer que você empreste dinheiro dele. Mas na hora que você for falhar com ele, ele é como um leão que te despedaça. Ó. Cartão de crédito, por exemplo. É como uma cobra que pica a mais leve distração do seu usuário. Para você saber, 307,5% de juros. E se você atrasar um dia, você verá o quanto você vai pagar só por um dia de atraso. Temos que fugir disso. Olha, as vantagens oferecidas pelo cartão de crédito são como uma miragem em um deserto, mostrando um oásis que manterá o usuário iludido. Você já viu na televisão? Por isso que é ruim assistir televisão, né? Você já viu lá quilômetros de vantagens? Já, né? Do cartão. Mas sabe por que que eles dão os quilômetros de vantagem? Eles te dão a possibilidade de viajar. E sabe que você vai chegar lá, nesta viagem, de repente, você vai visitar os shoppings e vai usar o quê? O cartão. Quilômetro de vantagem, ilusão. É só para você usar mais o cartão. As vantagens oferecidas são apenas para manter o apetite por compras desnecessárias. Continue comprando, porque você tem vantagem. Essa é a armadilha. Não temos dinheiro para comprar, mas vamos comprar porque o cartão dá facilidade. Ou temos tudo em casa, temos bem administrado nossas finanças, porém, vamos comprar porque está tão fácil. Que o Senhor nos guarde. E o cheque especial nem se fala, né? Olha, irmãos, tire todo o limite do cartão lá. Eu lembro que quando eu vim para a obra de Deus ficar tempo integral, eu peguei todos os cartões naquele tempo, piquei tudo. Um irmão falou assim, faça uma cirurgia plástica, pega uma tesoura, corte o cartão. Amém, eu sei que os irmãos têm cartão para usar o Uber e tudo mais, né? Cuidado. O Uber não aceita em dinheiro mais, né? Que nem o táxi aceita, né? Vamos, irmãos, tomar cuidado. Vamos seguir o Senhor. Vamos buscar a face do Senhor. Como você está em toda essa situação? Você tem que ter um plano de Deus, né? Um plano. Quem está endividado deve ter, por exemplo, um orçamento por escrito. Ajuda a planejar, analisar padrões de gasto. Tem irmãos que sabem muito melhor do que eu fazer planilhas para essas coisas. Veja nessa planilha o que você poderá cortar. É um freio eficaz no impulso de gastar. Outra coisa, quem está endividado, algum ganho adicional, aplique no pagamento da dívida. Não vá comprar outras coisas e deixar a dívida. Não acumule uma dívida nova. Fazer uma relação de bens e determinar se deverá vender algum bem e se livrar da dívida. Não adianta, irmãos. Essas coisas não se vence se não tratar radicalmente. Primeiro se arrepender da desobediência, depois tomar certas atitudes. Ter uma relação de dívidas e o quanto de juros irá pagar para cada credor. Muitos nem sabem o quanto devem e para quem devem. Uma coisa importante, seja satisfeito com o que você tem. Agora quero falar alguma coisa aqui. A indústria da propaganda tem maquinado o método de persuadir o consumidor a comprar. Frequentemente, a mensagem tem a intenção de criar um descontentamento com aquilo que temos. Uma empresa americana, uma companhia americana, ela fundou uma fábrica na América Latina. Acho que ela fundou uma fábrica onde os camaradas eram bem, bem pouco instruídos, porque ela fundou uma fábrica num lugar e aí os trabalhadores foram contratados e eles ganharam um bom salário. Então o que aconteceu? Eles pegaram o salário do primeiro mês e não voltaram a trabalhar mais. Porque eles disseram, nossa necessidade foi toda suprida. Não voltaram mais. Então qual foi a tática, a estratégia da empresa? Alguém teve uma ideia de formar catálogos apresentando produtos para novas compras, para que esses do vilarejo vissem e se interessassem a voltar a trabalhar para fazer mais compras. Comprar coisas novas. Então eles voltaram ao trabalho. Passaram de casa em casa mostrando o catálogo, olha quão bonitas são essas coisas, vocês podem comprar e tal mais, e tal mais. E eles voltaram à atividade. Veja que a propaganda tem realmente uma persuasão e desperta um apetite que a gente não tinha. Então, e leva-nos. A gente vê uma coisa, puxa vida, uma coisa mais moderna. Estou com um celular aqui antigo, bom, é do ano passado, mas este ano já foi lançado e a propaganda aparece na televisão. Poxa vida, vamos comprar esse mais novo. E faz uma dívida para comprar aquele mais novo. Uma coisa que despertou o descontentamento com o celular anterior. Olha, veja uma coisa aqui. Crianças entulham brinquedos e continuam descontentes com o que têm, porque a propaganda sempre apresenta um novo brinquedo. Tinha um pai que chegava da viagem com um saco de brinquedo e fazia assim no meio da sala. Ó, meu filho que eu trouxe para você. E despejava aquele... Ficava uma montanha de brinquedo, a criança ficava atordoada, não sabia nem com o que brincar. Ensina teu filho a se contentar, a voltar a brincar com os brinquedos antigos. Senão ele crescerá com uma ansiedade e uma volúpia que não se satisfará com nada. Também a propaganda tem uma persuasão aos adultos. Para novas roupas, novo sofá, nova cortina, novos móveis, novo carro, enfim. Ele não estará contente. Nunca estará contente se ele abrir a janela do mundo. Considere uma mudança radical no seu estilo de vida. Muitos têm vendido carros que têm prestações altas, né? E comprado carros usados mais baratos para se livrarem de dívidas. Às vezes, irmãos, tem uma coisa. Não existe nada nesta vida das quais nós não possamos nos desfazer. Ai, meu carro tão bonito, vou vender, não. Melhor ter um caráter e uma consciência pura diante de Deus do que ter um carro bonito. Vamos orar, irmãos. E tomar a ceia do Senhor. Agora, com um coração contrito e quebrantado. Este ensino eu antecipei, eu não ia compartilhar agora, eu tive que antecipar. Então, ó, cuidado com cartão de crédito, cheque especial, agiota. Você sabe que no meio dos judeus, Deus não permitia que um judeu emprestasse se um irmão pobre, necessitado, precisasse de pegar emprestado dele, ele não era autorizado a cobrar juros. E para os discípulos do Senhor, o Senhor mostrou que eles eram tão prósperos, eles seriam tão prósperos, que ele falou assim nos mandamentos do Sermão do Monte, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Significa que você seria o abençoado, correto? Amém? Então, desviar-se de emprestar significa que o Senhor ia dar tal bênção para os discípulos que eles iam poder emprestar. Só que eles não poderiam se desviar. Se tivesse um irmão, eu estou precisando. Então, e ainda não cobrar juros. Amém, irmão. Receba no teu coração. Se você não está nessa situação, é um aviso, é uma provisão antecipada para você. Deus sempre manda o pão que vai prover, seja nesse dia ou num tempo vindouro. A palavra profética de Deus, ela tem, como dizia o Aniceto, previsão e provisão. Ela prevê algo e provê a tua situação no futuro. Então, guarde a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Se você quer se humilhar diante do Senhor, aliás, quer não, ninguém quer, todos devem se humilhar, né? Vamos pôr diante do Senhor nossa vida, que o Senhor nos livre, não deixe-nos ser escravo destas coisas. Que a nossa cobiça, a nossa alma seja rendida ao Senhor nesta noite. E possamos nós ser um povo que glorifique o nome do Senhor e tenha um testemunho de vida. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Se há irmãos que passam tanta aflição nessa situação e precisam, ore a Deus. E se quiser também, haverá cooperação de orarmos por você também. Mas seja real com Deus. O Senhor corrige aquele que ama e toma por filho. Grande é a fidelidade do Senhor. Que se nós nos curvarmos a Ele, Ele dará a vitória. Aquela viúva teve a sua vitória, multiplicando ali milagrosamente o seu azeite. Porque uma pessoa endividada, ela fica com o mínimo. Deus não permite ela morrer, fica com o mínimo. E esse mínimo Deus pode multiplicar de forma milagrosa. Mas tudo que precisa é um coração esvaziado, um coração quebrantado diante de Deus. Amém. Que você realmente entregue tudo. Tudo mesmo, para a glória do Senhor. Jesus entregou tudo por você. Deus Pai deu tudo por você. Demos tudo pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sabe o que vale a pena? É isso que estamos cantando. Deixar tudo por Jesus Cristo. Observe que Jesus Cristo está andando aqui. Quem quer segui-lo? Quem vai deixar e segui-lo? A persuasão de Jesus foi tão grande, não sei o que Mateus viu quando chegar naquela glória, eu vou perguntar. Ele deixou a alfândega com todo o dinheiro e seguiu a Jesus. Eu vejo esse cenário na minha mente todos os dias. É como Mateus está ali, com uma responsabilidade governamental. Trabalhava na Receita Federal. E estava ali contando muito dinheiro, organizando. E de repente constrangido com um homem diferente olhando para ele. E ele, quando levanta sua cabeça, ele só ouve uma voz que diz: vem e segue-me. Diz a palavra que ele levantou, deixando tudo, e seguiu a Jesus para sempre. Por isso temos o livro de Mateus hoje. Quanta riqueza há no livro de Mateus. Quantos mistérios insondáveis do reino de Deus foram declarados pela revelação que Cristo impregnou em Mateus. Eu vou falar para você, tome a mesma atitude desse irmão Mateus e siga o Senhor. Quantos querem fazer isso? Vai diante do Senhor. Fala: Senhor, eu te sigo nesta noite. O Senhor breve vai manifestar o seu reino sobre a terra. Abrace-o nesta noite. Faça um gesto de abraço no Senhor e o siga. faça por fé isto. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor.